Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão.
Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Queria pedir licença para entrar na sua casa, para entrar no seu carro agora, porque neste exato momento começa aqui na programação da Pan, um programa que você conhece, você sabe muito bem. Aqui é lugar de discussão, debate e análise sobre os principais temas e também todas as notícias mais importantes do dia de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua audiência, porque você vai ouvir os comentários de Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino. Então vamos nessa, produção, porque a gente tem muito o que falar hoje. Vamos aos destaques. Publicação de reportagem do jornal Estado de São Paulo provoca uma enorme confusão em Brasília, que a gente fala já já. O presidente Jair Bolsonaro confirma o senador Ciro Nogueira e Onyx Lorenzoni na nova equipe ministerial. E um vídeo que mostra a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério da Saúde, combinando perguntas para a CPI da Covid-19. Mas antes da gente iniciar aqui, a sua participação no programa é fundamental, sempre respondendo a nossa pergunta, a enquete que a gente cria. E hoje, quinta-feira, a pergunta que a gente faz é a seguinte: você acha que o ministro Paulo Guedes perde o status de super-ministro ao ter o seu ministério esvaziado? Qual que é a sua opinião sobre essa mudança que aconteceu no Ministério da Economia? Envie um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo aqui pra gente, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta sobre a transformação, a mudança no Ministério da Economia, está lá no portal da Jovem Pan, o maior e melhor portal de notícias do Brasil. Então corre lá agora no www.jp.com.br e vote, participe da nossa enquete também no site da Pan. E vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar os assuntos que a gente vai debater na tarde de hoje? Você conhece a hashtag, você sabe, é a hashtag 3 em 1, manda aí o seu tweet, é sempre muito bem-vindo. Vamos nessa, produção, 5 horas e 4 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira tá no ar.
3 em 1.
Olha, começamos o programa de hoje com a verdadeira confusão causada pela publicação feita pelo tradicional jornal O Estado de São Paulo no dia de hoje. Como a gente acompanha, para quem nos acompanha e principalmente nos assiste por imagens, a gente vai ver aqui agora no telão a notícia que abre a edição de hoje. Vou pedir para a nossa produção jogar aqui no meu telão, por favor, para que a gente possa ler. A nota diz o seguinte... chefe da defesa condicionou eleição a voto impresso. Em resumo, a reportagem fala que o ministro da Defesa, general Walter Souza Braga Neto, fez uma ameaça ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Abre aspas, se não tiver voto impresso, não terá eleição, fecha aspas. A reportagem provocou um verdadeiro tumulto em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, publicou a sua preocupação, como a gente vê também aqui no telão, o que o Luiz Roberto Barroso disse, eu vou ler aqui para vocês. Conversei com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente mobilizada em favor da democracia. O Barroso publicou às 10 horas da manhã, 10 horas e 6 minutos da manhã de hoje. Enfim, temos várias questões aí envolvendo isso, mas a pergunta que está no ar, que todo mundo quer saber a opinião de vocês, é: vai ter golpe no Brasil ou não, Serrão?
Chance, saudações, meus amigos, meus amados haters. Infelizmente, para a tristeza de muita gente, a chance de golpe no Brasil é zero. Até porque nós já estamos sob um golpe. O Brasil é dominado pelo crime institucionalizado. Então, o golpe a gente já leva todo dia aqui por esse regime da Nova República de 1985 e sua Constituição que não funciona. Então, se vamos falar de golpe, o golpe a gente já leva todo dia. Mas o golpe, como vocês estão pensando que pode acontecer? Ah, os generais vão botar seus tanques na rua, vão marchar e vão tirar alguém do poder, vão mandar um jipe com cabo e o soldado para pegar um pessoal no Supremo? Esse golpe não tem nenhuma chance de acontecer. Isso aí, Brasil não é uma república da banânia, como diria o general Hamilton Mourão, vice-presidente. Então, essa notícia do Estado de São Paulo hoje, ela é lamentável. Porque você olha a manchete diz uma coisa, mas quem lê a matéria vê totalmente outra. Fica na entrelinha o que foi sugerido na manchete. Isso aí, nos tempos de antigamente, chamava-se de imprensa marrom, quem fazia esse tipo de manchete. Mas hoje, né? Hoje tudo pode, hoje estamos na era da narrativa, da guerra de narrativa. Então, a imprensa, coitada, que está lá sem receber verba do governo federal, ela fica meio revoltada, fica muito nervosa e ataca o governo duramente, inventando informações, como a gente está vendo o tempo todo. Então, isso enche o saco. A gente que é obrigado a analisar factoide fica de saco cheio. Eu fico de saco cheio quando vejo uma notícia que é absolutamente inverídica, que está mal escrita, mal elaborada e é tendenciosa pelo viés político. E o que mais me impressiona, isso conseguiu gerar hoje uma confusão gigantesca em Brasília. Por quê? Tudo hoje está movido pela maldita guerra de narrativa. E como a gente já disse aqui, guerra de narrativa é sempre algo inconclusivo. É torcida de time de futebol. Eu torço pelo Flamengo, o outro pelo Vasco. Ai, qual é o melhor time? Vai ser sempre uma discussão que nunca vai ter fim. E na política está acontecendo isso, lamentavelmente, com a permissividade da influência ideológica. Ideologia é bronca de otário. Tem que parar com essa discussão no Brasil e pensar, sim, um projeto de nação, vamos discutir um projeto estratégico para esse país. A gente não aguenta mais de ser o país que um dia vai ser alguma coisa, mas esse dia nunca chega.
Muito bem, Constantino, são várias as perguntas que ficam, mas eu acho que a principal, que é o que consta na matéria, é que a matéria e o repórter conversou com um interlocutor político. Duas perguntas que eu te faço. Primeiro, o que é um interlocutor político e quem seria essa figura?
E eu não tenho a menor ideia. O sigilo de fonte é sagrado na imprensa. E é por isso que no mundo de hoje, em que mídia, inclusive veículos tradicionais, como você leu na abertura, viraram militância, né, oposição ao governo, é por isso que virou uma fábrica de fake news, de intrigas e fofocas, né? Então, tem sigilo de fonte, alguém disse, o interlocutor disse. Veja que curioso, todos os envolvidos negaram, todos. O ministro Braga Neto chamou de invenção, né? E eu estava vendo agora que o Globo, né, o jornal tradicional também, carioca, saiu com um editorial a favor do Estadão, e dizendo que os desmentidos foram insuficientes. Quer dizer, quando os fatos não vão a favor da narrativa, pior para os fatos, né? Querem porque querem a tal ameaça golpista. Agora, vamos lá, né, Paulo? Eu vou tratar a informação, a fofoca negada por todos e que gerou essa quizumba e essa reação em cadeia, eu vou tratar como verídica. Eu vou fazer esse esforço aqui em prol do velho jornalismo, né? O vice-presidente Mourão diz que o Brasil não é uma república das bananas, que vai ter eleição sim e não vai ter golpe. Bom, há controvérsias se o Brasil não é uma república da banana e há controvérsias se não vai ter golpe, a menos que a gente siga a linha de raciocínio do Serrão. Já estamos vivendo um? Ah, aí é diferente. Veja, tudo está funcionando perfeitamente, temos liberdade de imprensa. Temos jornalista que foi preso, de forma arbitrária. É porque o espírito de corpo não se manifestou, porque não era um deles. Não era da patota, não era de esquerda, né? Vamos lá, um Supremo Tribunal Federal que soltou Luiz Inácio Lula da Silva e que logo depois o tornou elegível, rasgando a Constituição, enterrando a Lava Jato e usando filigranas e aspectos territorialistas patéticos, depois de anos, para poder colocar exatamente o Lula onde está hoje, fazendo campanha antecipada com um vídeo novo de Lula Paz e Amor, que também não é condenado pelo TSE como campanha antecipada. E aí, junto com isso, vemos institutos fajutos de pesquisa colocando Lula, que não pode sair na rua, não pode nem tomar a cachaçinha dele em paz na rua, né? Como o grande favorito, quiçá ganhando no primeiro turno. Então temos que ver isso tudo também. E aí temos que ver esse grau de concertação e esforço e ingerência, uma vez mais, de ministros supremos no legislativo, articulando, para impedir a mudança para o voto auditável. Coisa que era uma bandeira e sempre foi suprapartidária e de todos. Os tucanos falavam isso com muito mais fervor em 2015, após tentarem uma auditoria na eleição de 2014. O que mudou? Por que tanta gente contra? É isso que chama a atenção. Então, não somos uma república das bananas? Há controvérsias, vice-presidente. Não vamos ter golpe? Bom, eu tenho dúvidas se já não sofremos um.
Bruna, qual que é a sua visão sobre isso?
O que mais me chamou a atenção quando eu fui procurar informações sobre essa confusão de hoje de manhã foi um artigo publicado no New York Times sobre o que estava acontecendo no Brasil, sobre o fato de os militares viverem um paradoxo. Ou eles ficam com Bolsonaro ou eles ficam com a democracia. Paradoxo que a gente sabe que é uma bobagem. E aí eu comecei a ver que todos os veículos de comunicação, eles estavam, pareciam consertados. Eu acho que se a harmonia aí a que o Barroso se refere, existe mesmo entre vários veículos de comunicação. Então o Estadão falava disso, de uma certa adesão aos militares ao Bolsonaro como ruptura institucional, outro jornal também. E aí quando a gente vai lá naquela página do Project Syndicate, né, que é uma espécie de central do jornalismo internacional, a gente percebe esse tom, Bolsonaro necessariamente descrito como aquele que promove ruptura institucional, militares como aqueles que vivem o paradoxo de ou ficar com a democracia ou ficar com o presidente, que é mentira, né? A gente percebe isso nesse jornal e de repente a gente começa a ver vários jornais no mundo alinhados. Então a gente percebe que existe uma central que distribui informação. E aí eu queria perguntar para o ministro Barroso, o que é que ele chama de imprensa livre? Quando a gente tem esse tipo de concerto, né? A coisa vem de uma ONG, internacional, né? De mentalidade abertamente globalista. Então, na verdade, o que irritou, né? A confusão maior, eu entendo, é que o desmentido veio muito rápido. E toda essa arquitetura entre os vários veículos de comunicação para descrever o governo Bolsonaro como algo que ameaça aí a ordem institucional caiu por terra, né? Como cai sempre. Mas estava internacionalmente essa narrativa toda sendo difundida por aí. E aí fica muito feio para o Estadão, né? A gente perceber um jornal que tem tradição, que ele é mais um jornal aí que emana uma propaganda que vem aí de fora.
Olha, gente, vamos repercutir mais essa questão em relação à ameaça das eleições, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez essa publicação que nós vamos acompanhar agora no nosso telão. Eu vou ler para vocês o que disse o Arthur Lira. A despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto
e soberano. O Barroso se pronunciou às 10 horas e 6 minutos da manhã e ele às 10h30. Vocês querem comentar a respeito dessa fala do Arthur? Por favor.
Seria importante acrescentar que, além do voto popular e soberano, que esse voto também pudesse ser auditável pela recontagem pública de votos, através da impressão pela urna eletrônica, para que isso possa acontecer nas sessões eleitorais, como a gente está defendendo, de maneira direta, fiscalizada, filmada pelo eleitor e aqueles que fazem parte da sessão eleitoral. Isso seria muito fácil de fazer, aí teríamos uma conferência, uma comparação entre o boletim da urna eletrônica e aquele impresso que foi depositado lá com autorização do eleitor. É preciso aprovar a PEC 135. Bolsonaro tem que aproveitar agora essa parceria que ficou explícita dele com o Centrão do Congresso Nacional, até ele se dizendo, eu também sou do Centrão, sempre fui do Centrão, para passar o rolo compressor e aprovar essa PEC 135, que aprimora o sistema eleitoral. É absurdo que não se aceite, que não se aceite, não queira fazer o aprimoramento de um sistema. Ninguém está falando que tem fraude, mas você também não tem a certeza absoluta da segurança total. Então, é preciso criar mecanismos que vão dando segurança ao mecanismo de escolha. O Brasil não pode abrir mão disso, então, não tem risco de golpe nesse sentido, do ponto de vista de não haver eleição. Esse risco não existe no Brasil absolutamente.
Olha, antes de passar para a nossa Bruna Torlai, vamos ouvir o que disse o ministro Braga Neto num pronunciamento oficial hoje feito pela agência do governo federal.
Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição.
É a fala do Braga Neto. Bruna Torlai, seu comentário.
Na verdade, a gente percebe que não tem nenhum risco, né, de ruptura institucional. E todos esses jornais que estão dizendo que os militares são obrigados aí a escolher entre Bolsonaro e democracia, eles estão completamente errados, porque, na verdade, para que os militares respeitem a democracia, é justamente por isso que eles se aliam ao Bolsonaro, que é um cara que, a despeito de sua personalidade enérgica, ele respeita ao tal ponto aí a independência dos poderes que ele tem que engolir muito sapo, né? Ele é um cara que frequentemente vê os seus projetos serem gavetados, não andarem ali na Câmara e vai tocando o governo como pode. Então, é um absurdo, né, que a imprensa funcione aí como um órgão de oposição, fazendo aquela velha relação de que o Bolsonaro é como o Trump, etc. Aquela conversa que eles estão falando desde que a eleição, desde que o resultado das eleições de 2018 foi revelado, né? Tá cansando, mas a gente já conhece o expediente, também fica fácil de desmascarar. Felizmente, o governo foi rápido na resposta.
Constantino, vai lá.
O governo foi enfático e não satisfatório para alguns da mídia, né? A mídia que vem fazendo de tudo para passar muito pano no Lula e torná-lo alguém moderado, até de centro e líder de uma frente democrática contra a ameaça à democracia, que viria do bolsonarismo, né? Lula, que foi o líder mundial que mais defendeu o regime cubano nessa situação toda que estamos vendo lá, né? Foi o que mais se manifestou a favor do regime cubano, não teve nenhum outro que fez uma defesa tão veemente do regime ditatorial assassino, né? Agora, sobre a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, veja, óbvio que todos nós nos pegamos às vezes falando isso, o povo quer trabalho, o povo quer... Mas eu tenho muito cuidado quando qualquer um, fala em nome do povo. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro não é algo monolítico. São mais de 200 milhões de pessoas com muitas variações, inclusive tem até petistas, né? Tem de tudo. Tem louco para tudo. E o ponto é o seguinte, o povo quer vacina? Nem todos. Por exemplo, o povo quer eleição com voto sigiloso? Tudo. Mas uma boa parcela do povo, isso está claro, quer o voto auditável também. Então é essa a discussão, e está gerando mais desconfiança ainda, quando esses representantes do sistema se negam a entregar maior transparência. Isso está colocando em risco, talvez, uma ruptura institucional ou até mesmo uma convulsão social. Porque o que você vai falar para um terço da população, mais ou menos, grosso modo, que eles têm que aceitar o resultado se der mesmo aí o corrupto que não pode nem sair nas ruas? Que tirando a imprensa, as bocas de fumo e os presidiários, ninguém mais leva a sério. Então, assim, é óbvio que estão brincando com fogo. E é óbvio que, no mínimo, deveriam atender essa demanda popular para entregar mais transparência. E se o próprio Bolsonaro diz, eu não reconheço se não for auditável, por que não entregam para ele, então, o que ele está pedindo? Por causa de 2 bilhões de reais? Acabaram de meter aí para 6 bilhões quase o fundo eleitoral? É uma piada de mau gosto. Então, as narrativas não estão colando. Sendo que estão falando que querem volta de cédula, querem volta de papel para levar para casa. Várias fake news que as agências de checagem dormem no ponto nessa hora, né? E para que estão espalhando esse tipo de mentira? Se não tem nada a ver com isso, se é seguro, se é impresso o voto na urna e lacrada e ninguém tem acesso a ela na hora, mas vai poder ver. Então, tem muitas coisas estranhas. Veja, nem Jair Bolsonaro, eleito com quase 58 milhões de votos, fala em nome do povo brasileiro, né? Isso a turma sabe, a turma na mídia sabe, porque vive colocando ele como antagônico ao povo. Então, vamos parar de falar em nome do povo, porque ninguém tem procuração, não. Eu quero coisas muito diferentes do que o senhor Arthur Lira, pelo visto.
Então, vai lá.
Vamos lá. Só para fechar, onde eu prometi uma pesquisa, uma enquete que a gente fez, né, no Twitter, perguntando: você deseja que Lula seja candidato a presidente em 2022? Olha só. 12.181 pessoas responderam. 95% disseram que não e 5% disseram que sim. Então, essa popularidade de Lula é questionável. Isso aqui, essa enquete está lá no Twitter para todo mundo ver, é 4 vezes mais de pessoas ouvidas do que os institutos de pesquisa. Então, é bom ficar de olho que os números aí não estão batendo com a realidade.
Vai lá, Constantino.
Não, e só dar um ponto aqui, uma previsão minha, né? Eu arrisco dizer que se passar o voto auditável, e eu espero que passe, porque hoje eu diria que é a pauta mais importante nesse Brasil, se a gente quiser preservar a cola do tecido social e as instituições, né, e a democracia, eu arrisco dizer que se passar, o Lula sequer sairá como candidato. Eu arrisco fazer essa previsão. O que diz muito, né, sobre o sistema e sobre Lula.
Olha, gente, vamos continuar falando sobre essa questão do voto impresso auditável, porque o ministro Braga Neto também se manifestou sobre esse tema.
A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema.
Muito bem, tá aí a fala dele. Bruna Torlai, seu comentário.
Olha, quando Bolsonaro foi eleito em 2018, essa defesa que ele já fazia do voto impresso foi uma das coisas que empolgou o eleitorado, né? Então, felizmente, a gente vê que essa é uma promessa de campanha da qual ele não abre mão e ele está aí lutando até o último momento. Eu já ouvi alguns técnicos, assim, algum pessoal que trabalha, mesários, conversei com muita gente perguntando, dá tempo de implementar? E, de fato, não é inviável, porque boa parte das urnas, elas geralmente já têm aquela impressora, né? A gente sabe que ao final de cada votação nas sessões eleitorais, já se imprimia um comprovante dizendo qual foi, havia sido a quantidade. Então, é algo viável de ser feito, né? E como os colegas já apontaram aqui suficientemente, é impressionante ver como que o sistema se organizou para frear isso. Se eles estão tendo tanto trabalho, gastando tanta energia para impedir que isso seja finalmente implementado, é porque eles sabem que não é tão difícil assim. Mas vamos aí observar essa insistência do presidente em manter essa promessa de campanha.
Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: essa matéria que foi divulgada hoje pelo Estadão, de alguma maneira, compromete a votação que vai ser feita do voto impresso lá em Brasília? Vocês acham que isso tem consequências depois do fato de hoje, Constantino?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, Paulo, porque fica aquele clima de chantagem, a narrativa é de que se alguém agora votar, por exemplo, a favor, é porque cedeu a ameaças militares e por aí vai, né? Então, muita gente na mídia sabe o que está fazendo, né? E é por isso que cada vez menos gente séria leva a sério esse tipo de jornalismo, né? Então, assim, é uma pena tudo isso, é uma pena terem partidarizado uma agenda que é suprapartidária. PDT, Brizola, Ciro Gomes, Requião, o Partido Novo, né? O PSDB, como eu já mencionei. Vamos para o mundo jornalístico aí, né? O Guga Chakra, correspondente internacional do Globo, o Diogo Mainardi, todos eles têm declarações muito bem guardadas e impressas, né? Acerca da importância de ter um voto que evolua para uma segunda ou terceira geração dessa urna que já tem quase 30 anos. E que a gente tem que acreditar que o Japão, que tem até privada ultra mega tecnológica, não aderiu ao modelo porque não consegue. E temos que escutar o Barroso gravando vídeo em tudo que é língua, repetindo basicamente a mesma mensagem lá, garantia Sojo. Não está colando. Nós estamos ficando mais desconfiados e muito mais desconfiados. São os mesmos agentes que soltaram Lula e o tornaram elegível numa canetada golpista, ou pelo menos inconstitucional. Então, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, antevendo uma espécie de golpe em curso. E é preciso atender a essa demanda aprovando esse voto auditável. Agora, esse tipo de futrica, esse tipo de fofoca e barulho, né, isso atrapalha, porque isso não é uma pauta bolsonarista, isso é uma pauta de qualquer um preocupado com mais segurança, com redundância. Em tecnologia, tudo tem redundância. Eu uso aqui duas internets. Se a minha cair, eu tenho outra. Tem que ter a contraprova, tem que ter a possibilidade de checar. Eu não vou confiar num sistema opaco, centralizado, e que sequer muito eleitor entende como é que funciona. Agora, tem hacker preso, né? Hacker preso tem, mas é inviolável. Então, assim, são muitas coisas estranhas, Paulo. Esse tipo de matéria que nós vimos hoje, com base em disse que me disse, né? Interlocutor, isso só atrapalha.
Serrão, vai lá.
O tiro dessa fake news de hoje vai sair pela culatra. O voto auditável estava ali com perigo de não ser aprovado pela Câmara. Mas agora, quando você acende a polêmica e Bolsonaro ganha força com o Centrão, tudo indica que o jogo pode virar. Então, agora, pode ser que sim, esse voto impresso pela urna eletrônica seja aprovado com a PEC 135. E aí sim, a luta tem que ser pela recontagem pública dos votos. Não basta aprovar a auditoria apenas, como está na PEC 135, mas sim a recontagem de 100% dos votos. Se é para fazer, faz direito. Se vai dar trabalho, faça corretamente. Tem que conferir voto, tem que bater boletim da urna eletrônica com a contagem física do voto que vai ser impresso por essa urna. Se isso conferir, eleição limpa. Se não conferir, faz de novo. A regra é clara, não precisa chamar o VAR para isso.
Bruna Turlai, para a gente fechar esse assunto.
Um dos valores mais importantes da civilização ocidental, sobretudo na modernidade, é a liberdade de imprensa, a transparência quanto à convicção, à expressão das suas convicções. E é lamentável a gente ver um veículo de imprensa se prestando a joguinho político em nome de um partido específico. Lamentável. Agora, vamos ver como é que isso vai ser recebido em Brasília. Espero que o Serrão tenha razão.
Perfeitamente. São 5 horas e 28 minutos. A gente vai para um rápido intervalo comercial. E para quem nos acompanha por imagens através da Panflix e dos nossos canais no YouTube, está vendo agora esse belíssimo cenário do pôr do sol na Avenida Paulista. São quase 5h30 da tarde. Fica por aí. Daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta aqui na Jovem Pan.
3 em 1.
O
O novo curso da Academia Mapa do Voto prepara assessores e candidatos aos mais diferentes pontos focais de uma campanha de alta performance para comunicação com ativistas digitais, influenciadores e as técnicas de mobilização da opinião pública. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
Os Pingos nos Is, com apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is, informação com credibilidade, de segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira o calendário de vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 29 anos a partir da semana que vem. Portanto, na terça-feira será a vez das pessoas com 29 anos e na quinta, quem tem 28. As novas datas foram confirmadas pelo secretário municipal de saúde, Edson Aparecido. O anúncio aconteceu um dia depois do prefeito Ricardo Nunes dizer que a vacinação desses dois grupos ainda não tinha previsão, porque o governo do estado ainda não tinha confirmado o envio das doses das vacinas. Hoje, a capital paulista vacina o grupo de 31 anos, que é composto por cerca de 151 mil pessoas. Amanhã será a vez de quem tem 30 anos, compreendendo cerca de 154 mil pessoas na cidade. Lembrando que para se imunizar é obrigatório apresentar o comprovante de residência na capital e um documento de identificação. E ainda falando sobre vacina contra a Covid, o Instituto Butantan anunciou nesta quinta-feira o início de estudos para analisar se a Coronavac, que é o imunizante produzido pelo Instituto em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, é efetiva contra a variante Delta, encontrada originalmente na Índia. O Instituto divulgou também que a variante Gama, a P1, ainda é predominante no estado de São Paulo, concentrando 90,74% dos casos registrados, enquanto a variante Delta tem incidência de 0,03%. Este percentual é verificado por meio do sequenciamento de cerca de 7% das amostras positivas para a doença no estado. Ou seja, nem todos os casos confirmados têm a sua variante detectada.
Pan News. Conversa na Pan com Patrick Santos. 3 em 1.
Estamos de volta para você que nos acompanha através da Jovem Pan no rádio, no YouTube e na Panflix. E para quem nos acompanha por imagem, está vendo agora esse belíssimo cenário do pôr do sol na Avenida Paulista. Não tem cenário mais bonito. Gente, olha só, em Brasília continuam as mudanças, as modificações que estão sendo realizadas na esplanada dos ministérios. Em entrevista à rádio Banda B, o presidente Jair Bolsonaro minimizou o esvaziamento do Ministério da Economia com a justificativa de que Paulo Guedes tem muitas responsabilidades e que precisa trabalhar mais tranquilo. O presidente confirmou Ciro Nogueira na Casa Civil e Onyx Lorenzoni na nova pasta de Emprego e Previdência. A entrevista foi publicada pela equipe de governo nas redes sociais. Vamos ouvir.
Realmente deve acontecer semana que vem, está praticamente certo. Vamos botar um senador aqui na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral e o Onyx, que eu chamo de Coringa, né, ele vai para um novo ministério que não vai ser aumentado o número de ministérios. Como o Banco Central perdeu esse status, há 2 meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do Emprego e Previdência.
Bolsonaro detalhou também um pouco mais o convite que fez ao senador Ciro Nogueira.
A princípio é ele, eu conversei com ele já, ele aceitou. Ele está em recesso, chega em Brasília segunda-feira, converso com ele, acertamos os ponteiros, né? E a gente toca o barco, né? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Então não temos, não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos, né, as questões afetas à Casa Civil. E a Casa Civil é o ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui.
Muito bem, está aí a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre essas mudanças, essas alterações nos ministérios. Olha, saiu há pouco mesmo uma reportagem no Poder 360 que eu gostaria de debater e discutir aqui com os nossos comentaristas sobre uma possível fusão das três siglas que estão aí orbitando o presidente Jair Bolsonaro, tanto o PSL, o DEM e o PP. Se isso acontecer, segundo a reportagem, inclusive, nós teríamos 121 deputados desses três partidos agora num mesmo partido e 15 senadores. Segundo a reportagem, a presidência do partido poderia ficar com Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL, a vice-presidência com ACM Neto, que é o vice, que é o, perdão, presidente do Democratas, e o PP, que tem a sua presidência sob a regência de Ciro Nogueira, ficaria com a secretaria-geral do partido, as articulações rolando em Brasília. E se isso acontecer, Bruna Torvai, como é que fica?
Bom, isso acontecendo explica finalmente todo esse jogo, né? Inclusive essas mudanças ministeriais. Essa entrevista que a gente acabou de ouvir aqui, ela foi importantíssima. Eu acompanhei ela na íntegra hoje de manhã e ela foi importantíssima para desfazer uma série de dúvidas que todos nós suscitamos ontem com essa nomeação de Ciro Nogueira. O Bolsonaro finalmente se definiu como alguém ligado ao tal do Centrão, mas ele disse o seguinte na entrevista: Centrão é um termo pejorativo, é um termo pejorativo para se referir a partidos pequenos. Eu sempre fui Centrão nesse sentido. Então vamos falar agora dessas pessoas sem usar um termo pejorativo, né? E isso foi interessante. Finalmente ele explicou por que que ele viu no Ciro Nogueira uma pessoa capaz de falar com o Congresso que nós temos. Ele disse: essa é a pessoa adequada para falar com o Congresso que está aí. Agora, se vocês não gostem dele, votem para um outro Congresso, né? Então, ele acabou desfazendo uma série de dúvidas. Se a gente relacionar a entrevista que ele deu hoje de manhã, que foi muito esclarecedora, com essa notícia que acaba de sair agora, a gente já percebe que o Bolsonaro, embora tenha aparentado uma certa fragilidade, como eu mesma sublinhei ontem, ele, na verdade, é mais esperto do que a gente pensa, porque essa articulação finalmente se mostra muito favorável a que os projetos voltem a avançar.
Serrão, e essa possível fusão PSL-DEM-PP, o que você acha?
Pois é, aí a gente começa a entender por que Bolsonaro fez da pedra no caminho uma limonada, que é a escalação de Ciro Nogueira no seu Ministério da Casa Civil. Se Ciro, se acontecer realmente essa fusão entre PP, DEM e PSL, ele vai ter ali, na Casa Civil, o homem que vai ser o secretário-geral dessa nova organização. Secretário-geral num partido político, normalmente, é quem comanda o partido operacionalmente. Então, Bolsonaro vai ter, sim, um novo partido, e provavelmente deve se filiar a esse partido para a disputa do ano que vem, ou não, que ele ainda não deu a certeza se ele é candidato. Tudo indica que será, mas ele ainda não deu essa certeza absoluta. Esse lance é o lance político do ano. Se ocorrer essa fusão, haverá algumas saídas do próprio PSL, alguns deputados que se elegeram com Bolsonaro e brigaram com ele, certamente terão de sair, deixar esse partido que vai ser criado novo. E haverá toda uma recomposição política em torno do governo. Todo um rearranjo que vai ter em torno aí de 100 a 120 deputados para uma base forte política consistente. Então, não se pode menosprezar se isso realmente acontecer. Vai ser a tacada de mestre política do ano.
Muito bem, eu estou lendo aqui, são 121, Serrão, 121 deputados dessas três siglas.
Com certeza.
15 senadores, obviamente, como o Serrão disse, atualmente. Constantino, eu quero te ouvir sobre isso.
Eu tenho uma visão um pouco diferente dos meus colegas. Eu não acho que muda tanta coisa assim, definir como uma sigla só ou não, porque é muito fisiológico junto, de olho em recursos e cargos inacos do governo. É isso que eles querem, não tem ninguém ali, ideologia. Então, tanto faz se são três partidos diferentes ou se é um partido aglutinado. Isso me lembra a sacada do economista Modigliani, que falava, divide a pizza em 12 pedaços hoje em vez de 8, que eu tô com fome. É a mesma pizza, né? Então, eu não sei se muda muito, mas sobre o restante, eu queria me manifestar. Veja, a entrevista do presidente é o mais próximo possível que a gente pode enxergar de transparência, né? Porque, obviamente, a situação envolve algum cuidado, é que nem a China. Agora, no caso da China, todo jornalista entende, né? Sabe que é uma ditadura opressora, mas a gente não pode, ainda mais no âmbito de governo federal, da diplomacia, falar isso abertamente. Ah, olha só, a China faz chantagem, eu preciso ceder aqui porque é uma ditadura, senão segura os insumos da vacina e tudo mais. Ninguém fala muito isso, mas todo mundo sabe. Então, no caso do Centrão, é mais ou menos a mesma coisa. Todo presidente vai ser refém do Centrão enquanto tivermos esse modelo. O presidente chegou muito perto de falar isso. Ele disse, se você tem crítica aos deputados do Centro, não vote mais nesses candidatos nas eleições do ano que vem. Se você vota, converso com eles. Ou seja, é o que temos para o jantar. Bolsonaro é, de certa forma, refém. Ele também é parte, ele se colocou como Centrão, ele sempre foi um nicho à parte, né? Ele recusava, inclusive, o financiamento dos partidos. Então, ele nunca fez parte dessa mesma turma, né, que eu passei a chamar de chacais e hienas. Ele era, de certa forma, o outsider mais esquisito do mundo. Porque, ao contrário do Trump, que de fato veio de fora, ele era deputado há 6 mandatos, com 3 filhos na política. Óbvio que ele não é um outsider, mas ele era do baixo clero, de nicho e sem participar, ao que tudo indica, dos mesmos esquemas de poder e outras cositas mais, né? Ele está se rendendo por pragmatismo para ter blindagem contra impeachment e alguma governabilidade para aprovar o resto das reformas que ele quer, que vão ser desidratadas. E aumenta muito a chance de corrupção no governo dele. Isso é óbvio, né? O resto ele está adorando a pílula. Ah, o Guedes vai descansar um pouco mais. Não, claro que tira poder, né? Ah, vai criar mais um ministério, mas não criou porque o Banco Central deixou de ser um papo para boi dormir. Né? Então é óbvio que tudo isso são eufemismos, são maneiras de expressar dentro dos limites que ele pode o seguinte: turma, vocês votaram, o Congresso está eleito, eu preciso governar e me proteger, senão querem me derrubar. O que eu vou fazer? Vou entregar alguns anéis. Né? Então, é óbvio que é disso que se trata. O Centrão manda no Brasil, já disse isso várias vezes, e o Centrão o que, que é? Um grupo de despachantes das elites poderosas, que não querem mudar muito as regras do jogo. E é por isso que, para mudar isso, tem que mudar o sistema político, tem que mudar, fazer uma reforma política, ter voto distrital, acabar com o fundo partidário, fundo eleitoral, horário gratuito, e por aí vai. Só que tem que combinar com os russos. Quem são os russos? Esses aí, que se aliaram ainda mais agora ao governo Bolsonaro.
Bruna.
Na verdade, só uma correção que eu acho que importante de ser feita, que quando o Bolsonaro se referiu a esses partidos, ele disse, ah, eu mesmo poderia ser chamado de Centrão porque eu já fui filiado ao PP, por exemplo. O que eu acho importante a gente prestar atenção é que ele disse, nesses partidos que são tudo e nada, ou seja, entre os fisiológicos, tem gente decente e gente pilantra. E é isso, acho que ele quis dizer, né, que quando a gente usa Centrão de maneira pejorativa, fica difícil compreender por que é que ele conseguiu encontrar ali algumas pessoas com quem ele consegue trabalhar, né? Que essas pessoas são boas, eu acho que o Constantino tem razão. Ali a maioria é tudo despachante da República. Agora, conseguindo fazer avançar minimamente as reformas e, mais do que tudo, desarticulando uma possível aliança entre Centrão e esquerda, o Bolsonaro mostra aí ali aquele mínimo necessário de inteligência para explicar como é que ele chegou a ser presidente da República. Nesse sentido, eu acho que foi elogiável a entrevista de hoje de manhã, não só pela transparência, mas como também pela clareza.
Serrão, para a gente fechar.
E um detalhe que é reconhecido publicamente. Bolsonaro sempre teve o comportamento parlamentar de um lobo solitário. Tanto que o partido dele, o PP, sempre o colocava de escanteio, não deixava ele falar facilmente no plenário. Tinha toda uma série de obstruções contra Bolsonaro. Só que chegou a eleição, ele foi esperto, ele escolheu um outro partido. Quase que ele cometeu uma bobagem. Perto da eleição, ele ia se filiar ao Patriotas. E o Patriotas já tinha um esquema para dar uma patriotada contra o Bolsonaro. Eles iam fazer uma outra coligação e a candidatura do Bolsonaro não aconteceria. Por sorte, ele se filiou ao PSL do Bivar e conseguiu ganhar a eleição em função disso. Teve o episódio da facada que queiram ou não, o beneficiou. Ele acabou ficando impedido de comparecer a debates. Não houve confronto. Os opositores dele recolheram o FLEP em função de um candidato doente, e aí ele tirou proveito disso e se elegeu de maneira surpreendente presidente da República na chapa junto com Hamilton Mourão, que veio também do Nanico PRTB, fazendo uma composição inimaginável para se ganhar uma eleição. Agora, para o ano que vem, o que a gente tem que pensar como cidadão? Temos que eleger melhores representantes. Chega de eleger ladrão. E a mudança, o foco de mudança, tem que ser principalmente o Senado. Haverá uma renovação de 27 senadores. Pelo menos temos que eleger aí 15 representantes que tenham compromisso com as mudanças. Porque se isso não acontecer, o mais do mesmo continuará prevalecendo no Brasil. O baixo clero e a baixaria e a corrupção do crime institucionalizado continuarão mandando por aqui.
Muito bem, são 15 para 6 da tarde desta quinta-feira. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial. É muito rápido mesmo e daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta. E você que nos acompanha pela Panflix, pelos nossos canais no YouTube, está vendo essa imagem do pôr do sol na Avenida Paulista. Daqui a pouquinho a gente volta.
Tem que ler,
3 em 1.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
E a mansão que pertencia ao ex-banqueiro Edmar Cid Ferreira, arrematada em leilão por R$ 27 milhões e 500 mil reais em 2020, foi colocada à venda por R$ 70 milhões de reais. Como informou nesta quinta-feira a imobiliária MBRAS, responsável pela negociação. O imóvel é localizado no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, e é um dos maiores da cidade, e possui projeto arquitetônico de Rui Otaki, paisagismo de Roberto Burlimax e esculturas de Oscar Niemeyer. A mansão compôs a massa falida do Banco Santos, que sofreu uma intervenção do Banco Central em 2014, depois de um rombo bilionário. Edmar Cid Ferreira, condenado a 21 anos de prisão por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, foi despejado da mansão em 2011 para reduzir os danos de mais de 2 mil credores, que amargaram perdas de mais de 2 bilhões de reais somente no Brasil. Ele e o filho chegaram a ser presos em 2006, mas o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que respondessem ao processo em liberdade. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu por tráfico de drogas nesta quinta-feira Lohane Coutier Bauer Romeiro, de 19 anos, conhecida como a Gatinha da Cracolândia. Em relatórios da investigação, ela aparece comercializando crack dentro de tendas no fluxo de usuários de drogas da Cracolândia, na região central de São Paulo. Equipes do 77º DP da Santa Cecília cumpriram durante a manhã desta quinta-feira o mandado de prisão da Operação Carontes, em Barueri, na Grande São Paulo. O namorado de Lohane também está preso por tráfico. Segundo os investigadores, Lohane confessou no momento da prisão que tinha drogas escondidas no Hotel Avaré, na região da Cracolândia.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan News. Três em um.
Muito Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan com essa imagem da Avenida Paulista. E olha, gente, um vídeo divulgado pelo site The Intercept e obtido pela CPI da Covid-19 por meio de quebra de sigilo mostra que a médica Mayra Pinheiro enviou perguntas aos senadores governistas para que lhe questionassem durante seu depoimento. O vídeo mostra a atual secretária da Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde falando que pediu que fossem feitas perguntas sobre a sua formação e os esforços da pasta no combate à Covid-19. Vamos ouvir.
Se eu pudesse fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer, entendeu? Porque assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores fazerem a mim, entendeu?
Para aqueles que entendem que é um erro.
Eles jogam para eu fazer o gol.
Muito bem, está aí a fala da secretária Mayra. Constantino, como é que você vê essa preparação prévia?
Eu vejo da seguinte forma, eu vi. Né? E quantas outras que a gente não viu, né? Eu acho que quase todo mundo deve fazer isso. Aliás, outro dia eu mesmo apontei que a senadora Simone Tebet, que agora a tal terceira via está tentando lançar mais um nome como balão de ensaio, estava com um ponto. Estava com um ponto fazendo pergunta. Né? Então, assim, de certa forma, nada muito escandaloso, né? Ela estava pedindo para outros ali prepararem as perguntas e ajudarem ela em relação àquilo que é mais relevante de mostrar de que há um embasamento por trás do que foi defendido. Né? A gente sabe que essa CPI circense é uma guerra de narrativas, porque a coisa que menos vemos ali são fatos concretos. A gente vê postura de cangaceiro, voz de prisão, ameaça, narrativas partidárias, a gente só não vê fatos concretos. Né? Inclusive, quando chega alguém que entende mais do assunto, como foi o caso de dois especialistas que foram lá falar, o trio do gabinete paralelo lulista se retirou da sala. Então, alguém vai se esforçar e se preparar para a pergunta, não vai nem ter a oposição ali para ouvir, se for o caso. Né? Então, a outra, que já é muito mais impostora, né, que não tem CRM válido há 5 anos, está mais preocupado com música e não atendeu nenhum paciente, ela foi lá falar meia dúzia de slogans e foi tratada como a voz da ciência, a grande especialista. Então, tudo isso é um show de horrores. É um show de horrores. Eu vejo isso. De novo, se não viesse a público, se não viesse à tona, provavelmente como uma coisa que muita gente aí deve fazer.
Serrão, a CPI faz mais guerra de narrativa que investigação?
Com certeza, tanto que a gente já definiu ela como uma comissão picareta de inquisição. Agora em Brasília, tudo é negociação, tudo é jogo de cena. Esse vídeo aí deixa bem claro isso, não tem nada demais, tudo lá é jogo combinadíssimo. Quando você vira aí algum político brigando com outro, se degladiando, ah, eles são inimigos. Mentira. Daqui a pouco eles vão para o cafezinho, eles vão para o whiskyzinho, vão para as festinhas privês que realmente decidem tudo em Brasília. E lá eles se mostram grandes amigos. Mas para cá, para fora, para o público de fora, eles são adversários ferrenhos, que se matam, que parecem um sendo oposição ao outro. Tudo jogo de cena, é a realidade aparente da grande ilha da fantasia, que é a nossa capital federal e sua turma da esplanada.
Bruna Torloi.
Na verdade, a diferença entre ela e ali muitos senadores é que ela precisou treinar, né? Talvez por não ser uma atriz nata, então ela precisou se preparar um pouco. Porque o que a gente vê de jogo de cena, como o Constantino citou aí a Simone Tebet como ponto, mas tem gente que vai ali e consegue no improviso. Renan Calheiros, para fazer o teatro da moralidade dele, ele não precisa nem ensaiar. Ele ensaia assim, ele tem ensaiado a vida inteira, né? Então o que a gente percebeu ali não tem nada de escandaloso. A única coisa que me chocou foi a interpretação desse vídeo por parte de alguns meios de comunicação. Ai, meu Deus, que coisa escandalosa. Ué, vocês estão chocados que política é teatro? Desde quando? Desde que o mundo é mundo, a política é teatro, pelo amor de Deus. E justamente quem está na mira e talvez não tenha o preparo e seja até um pouco iniciante nessa difícil prática, é aquele que tem que preparar mais para conseguir ali rivalizar com o adversário que é experiente nessa arte.
Muito bem, gente, são 5 horas e 53 minutos. A gente perguntou para vocês no início do programa de hoje se vocês acham que Paulo Guedes perde, de alguma maneira, o status de superministro ao ter o seu ministério esvaziado. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan, então fala, excelência!
A respeito do Paulo Guedes, não perde o status de superministro, não, porque ele tá bem sintonizado com o presidente, né? É um cara que quer trabalhar pelo país, ele não precisava estar passando o que ele está passando lá. E, na minha opinião, não vai perder, não. Pelo contrário, ele vai ter mais tranquilidade, condições para fazer melhor ainda o que ele já faz muito bem feito, tá bom? Um abraço a todos aí, meu nome é Marcelo e falo aqui de Bragança Paulista. Valeu!
O Guedes não vai perder sua força de jeito nenhum. É uma estratégia do governo, pelo que tem por fazer e ser protegido e acompanhando e ter um acompanhamento com o Centrão. Não tem outra coisa, porque o Congresso é um antro de fichas sujas e esse pessoal, eles fazem a parte deles e você tem que fazer com que o governo funcione com aquilo que tem. Bolsonaro conhece a todos, 28 anos de política, então ele vai sair muito bem nessa aí. Francisco Jarbas, de Sorocaba, para os 3 em 1.
Olá, galera aí do 3 em 1, mandando ver. Eu sou o Moacir aqui do São Paulo do Potengi, Rio Grande do Norte. Bom, eu não acredito nisso. O Paulo Guedes, ele já tem uma trajetória bastante consolidada. É um técnico de mão cheia e está trazendo, levando a bom termo a economia. Acredito muito que vai continuar. E isso não esvazia, Lorenzoni ficando com o trabalho e a Previdência Social, de modo algum vai esvaziar o que Paulo Guedes tem para trazer para o Brasil, para a melhora do país. Forte abraço a todos, até a próxima.
Muito bem, está aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Produção, tira o Constantino aqui para mim, coloca na tela o resultado da nossa enquete no portal da Jovem Pan, www.jp.com.br. que perguntou para você justamente sobre essas trocas no Ministério da Economia, essa mudança no Ministério da Economia, se por um acaso o Paulo Guedes vai perder o seu status de superministro. 87,7% das pessoas que responderam disseram que ele não perde esse status e 12,3% respondeu que sim, que com essas mudanças ele perderá esse super status que ele possui. Muito bem, gente, ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Um beijo, Bruna Torlai, valeu, Serrão, um abraço, Constantino, a gente se vê amanhã. Muitíssimo obrigado pela audiência, fique agora com os pingos nos is. Tchau, gente.
Para ser um candidato potencial, ampliar o marketing pessoal, ter o melhor posicionamento digital e entender a formação e mobilização da opinião pública farão seu projeto para 2022 ser bem mais competitivo. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo uma
movimento na carne.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio.